Parashat de esta semana, Parashat Lech Lecha. Parashat começa contando como Deus falou para Abraham, ainda chamado Avram neste momento, sair de casa, de onde ele nasceu, e ir para a terra que ele vai mostrar, que é a terra de Israel. Quando Avram chega lá, tem fome em Israel. E ele acaba indo para o Egito. E na descida para o Egito, ele fica com medo que vão querer raptar a Sará. Ele esconde a Sará e fala para a Sará dizer que é irmã, e ele vai dizer que é irmão, para não raptarem ela e não matarem ele, que aí não tem como salvá-la. Mas no final das contas, eles sim pegam ela e levam ela para o faraó. E vem um anjo. Primeiro, Deus trouxe uma praga sobre os... uma doença sobre o faraó e a família dele. E vem um anjo e começa a bater no faraó durante a noite. E não permite que ele faça qualquer coisa com a Sará. Depois o faraó fala para o Avram, porque você me avisou que ela é sua esposa, imagina. E dá alguns brindes, alguns prêmios de consolo para Avram. Depois a Torá conta que Avram voltou para a terra de Israel. E ele tinha o sobrinho Lot, que estava sempre com ele, mas começou a ter umas brigas por conta de roubo que os pastores do Lot estavam fazendo. E o Avram falou, não dá mais para conviver juntos. Vamos cada um para um lado. Eu vou ficar de olho para te proteger, mas vamos ficar distantes. Depois a Torá conta de uma grande guerra que teve entre 4 reis poderosíssimos contra 5 reis menores que eram subordinados e subjugados a um deles. E se rebelaram. E esses 5 reis, um deles era onde o Lot morava. E o Lot acabou sendo raptado nesta guerra. E Avram então sai contra esses 4 poderosíssimos reis e luta contra eles e consegue trazer tudo de volta. O Lot e todas as outras pessoas foram pegadas cativas e os pertences deles. Pois a Torá conta como Deus fala para Avram não temer, que ele vai ter uma grande recompensa. E Avram fala, mas o que eu vou receber? Onde, quando, como? Eu tenho só o Eliezer, o meu servo, e cadê? Não tenho filhos, não tenho continuidade. E Deus então fala para ele ficar tranquilo, que ele vai sim ter continuidade. E mostra para ele as estrelas do céu e diz, se você conseguir contar as estrelas do céu, assim vai ser a sua descendência. Pois tem um pacto dentre as partes, são alguns animais que Avram tem que pegar. E Hashem faz um pacto com Avram e mostra para Avram tudo o que vai acontecer com seus descendentes e como eles vão ser escravizados no Egito e como eles vão sair depois de lá com grande riqueza. Pois a Torá conta que a Sarai, esposa de Avram, não estava engravidando. Então, o Avram deu a Hagar, isso foi a ideia da Sarai, pega a Hagar, a ama, e case com ela. E talvez por intermédio disso eu vou acabar também tendo o mérito de ter filhos. E a Hagar começa a debochar da Sarai, porque ela engravidou, e a Sarai ainda não. Chega um dado momento que a Sarai não aguenta mais, e começa a oprimir a Hagar por conta de tudo que ela está falando, e a Hagar acaba fugindo. E aí aparece um anjo que fala para ela que ela vai ter um filho, que vai se chamar Ismael, etc. Tem todos os detalhes. Depois a Torá vem com a mitzvah que Deus dá para Avram. A mitzvah, em primeiro lugar, Deus troca o nome de Avram e diz que a partir de agora você vai se chamar Avraham. E você vai fazer a mitzvah do Brit Milá. É uma mitzvah que eu estou dando para você e toda a sua descendência. Depois a Torá troca o nome também da Sarai para Sará. E a Parashá termina falando como o Abraham faz Brit Milá em si e em todas as pessoas da casa. Tem no finalzinho da Parashá uma passagem onde Deus fala para Abraham que a Sarai, a sua esposa, não vai me chamar Sarai, e sim Sará. E eu vou abençoar ela, e eu também vou dar um filho para você dela. E eu vou abençoá-la, e ela vai se transformar em povos, e vão ter reis que vão sair dela. Aí o Abraham cai, e ri, e fala, e pensa... Uma pessoa de 100 anos vai dar à luz, vai gerar uma criança. E uma Sará com 90 anos vai dar à luz. E aí Abraham diz para Deus: Lu Ishmael yichye lefanecha. Oxalá o Ishmael viva perante você. Deus está me prometendo que eu vou ter um filho agora com 100 anos. Oxalá o Ishmael já viva, já está bom. E aí diz Deus para Abraham: Não, a Sará, sua esposa, vai ter um filho. E você vai chamar ele de Yitzhak. E o pacto que eu estou fazendo com você vai ser um pacto com ele eternamente para toda a sua descendência. E quanto ao Ismael, eu ouvi o que você está falando. Eu abençoei ele. E eu vou multiplicar ele. E eu vou aumentar ele muito, muito. Sheneim asar nesi'im yolid. 12 nesi'im. Nasci geralmente quer dizer presidentes, chefes. 12 Nesim ele vai gerar, ele vai ter filhos, 12 filhos. Um Tatir Legoi Gadol, eu vou colocar ele como um grande povo. Mas o meu pacto eu vou fazer com o seu filho Yitzhak. Vem Urashi e nos explica aqui o que significa 12 Nesim. Diz Urashi, Ka'ananim, como as nuvens. Yichlu, eles vão acabar. Kemon Nesim Varuach, como tem um lugar que está escrito Nesim Varuach. Quer dizer assim, a palavra Nesim também quer dizer presidentes, chefes, mas Nesim também significa nuvens. Tem? Até nas rezas que nós fizemos agora em Sukkot, nas Roshanot, aparece essa expressão, Nesi'im. Nesi'im quer dizer nuvens. Torashi diz, está escrito que o Ishmael vai ter 12 filhos, 12 príncipes, são 12 nuvens, que vão sumir igual a nuvem. Está lá no céu, de repente ela some. Os comentaristas aqui, sobre o Urashi, querem entender por que o Urashi explica dessa forma o versículo. Urashi, de uma forma geral, e ele até fala isso logo no comecinho de Bereshit, Urashi diz, a minha tarefa ao explicar a Torá é trazer o Pshat. Trazer a explicação mais simples de cada versículo. Sem trazer Midrashim. Sem ficar trazendo níveis mais profundos das explicações da Torá. E aqui o Urashi não está seguindo esse padrão. Por que ele diz, Nesi'im são príncipes, são presidentes. Então basta dizer aqui, você vai ter 12 príncipes, acabou. O Urashi vem e diz que Nesi'im são nuvens. Que eles vão acabar e vão sumir como nuvens. Por quê? Porque o Urashi tem que trazer justo essa explicação que não parece ser o Pshat, a explicação mais simples. Vários comentaristas perguntam sobre isso. Vários livros são escritos sobre Urashi. Urashi é um comentário da Torá, é fenomenal. O Mizrahi pergunta isso, Maharal de Praga e outros. O Mizrahi diz que tem outros termos para usar como chefes. Tem Aluf, tem Sar. Podia usar outro termo. O fato da Torá ter usado aqui um termo que é mais raro de ser usado, então Urashi vem e fala, temos que explicar isso daqui, por que a Torá usa justo esse termo, porque a Torá está querendo indicar alguma coisa um pouco mais profunda. O Tolner Rebbe questiona aqui, E diz, eu não sei se é tão incomum assim ao termo nasci na Torá. A lufa aparece mais vezes do que nasci, o sar aparece mais do que nasci. Mesmo assim, ainda fica difícil de entender por que a Torá traz justo isso. Por que a Torá traz isso? Por que o Rashi tem que explicar dessa forma? E o Tana Rebbe explica, trazendo uma passagem, lá no final desse Chumash, Parashat Vayechi, quando Yaakov Avinu está prestes a falecer, está escrito lá que são, essas são todas as tribos de Israel, 12. Essas são as tribos. Está escrito lá, Kol ele shivtei Israel shenei masar. Todas essas são as tribos de Israel, 12. O Midrash, Midrash Tanhuma, quando traz essa passagem, ele diz, mas sobre Ismael está escrito que vão nascer 12 Nesiim. Existe aqui um contraste entre os 12 filhos de Yaakov e os 12 filhos de Ismael. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte. O que significa Shenem Asar Nesim Yolid? Yolid é uma linguagem, se traduz gerar, mas quer dizer Yolid é dar a luz. É que em português não fica bem se dizer que o homem está dando a luz. Então por isso não se usa essas, tem que traduzir de outro jeito. Mas em hebraico significa fazer nascer. Tá? É um verbo especial. Yolid significa fazer nascer. Desde quando o Ismael vai fazer nascer, quer dizer, vão nascer do Ismael 12 príncipes? Você já viu alguém que nasce um príncipe? O que deve nascer um príncipe? Vai nascer um presidente. Já viu alguém que nasce presidente já do país? Ninguém nasce presidente. Nasce um nenezinho. Ele vai crescendo. Um dia pode ser que ele se torne um presidente. Mas ele não nasce um presidente. O que significa quando a Torá fala que o Ismael vai ter 12 príncipes? Vão nascer 12 príncipes. Não faz isso que ele vai ter depois, que vão se transformarem. Vão nascer 12. Desde quando nascem 12 príncipes? Nascem crianças. Não nasce já um presidente. E o Tana Rebbe diz que essa é uma característica de Ismael. E é isso que a Torá está mostrando aqui. O Ismael nasce já com um potencial muito, muito grande. Só que é um potencial que nunca é desenvolvido. Quando uma pessoa nasce com um potencial gigantesco, mas ele não desenvolve isso, isso se perde. Como nuvens. Como nuvens. É um potencial, talvez até nesse conceito, um potencial de chuva, mas ela de repente se dissipou, sumiu. Se ela não for investida, né, se não transformar, se não causar, não tiver frio suficiente e todas as outras causas para chover, não vai chover. Vai se dissipar, acabou. Potencial se foi. Às vezes tem uma criança que nasce, criança prodígio, um gênio. E todo mundo pode apostar que esse gênio vai ser um grande erudito, vai ser um grande cientista, vai ser algum grande. Se não for investido, se não se alimentar esse potencial, ele vai se transformar em um nada. Uma criança que com 3 anos senta no piano e sabe tocar piano. Se você não pegar ela agora e colocar ela com um professor ou levar ela para uma escola profissional para aprender a tocar o piano, vão se passar os anos e isso vai se perder. Você precisa desenvolver esse potencial que ele tem. Isso vale para todas as áreas. E é isso que Hashem fala aqui para Abraham. Diz Deus para Abraham, você pediu e orou pelo Ismael, oxalá que ele Tá bom. Suas preces vão ser atendidas. Ele vai ter 12 príncipes, prodígios, com potencial incrível. Mas assim vai ser quando eles nascerem. Vamos ver o que o Ismael vai fazer com esses 12 príncipes que ele vai ter. Será que o Ismael vai desenvolver eles? Só que Ismael tem um histórico de não desenvolver o talento. Ele tem 12 príncipes, mas ele não faz nada com isso. E aí, como diz Urashi, Ka'ananim Yichlu, como nuvens vão se dissipar, vão sumir. E esse é o objetivo do Midrash, lá em Parashat Vayechi, quando está comparando os filhos de Yaakov. Os filhos de Yaakov são, essas são as 12 tribos de Yaakov. Yaakov está no leito da morte. Yaakov chama seus filhos e chama a atenção deles. Nesse momento, o Yaakov ainda está chamando a atenção dos seus filhos. Não são perfeitos, mas eles são pessoas que estão sempre crescendo. Eles são pessoas que estão sempre trabalhando. Eles estão desenvolvendo o seu potencial. E Yaakov Avinu, naqueles últimos minutos da sua vida, estava ainda investindo no potencial dos seus filhos para desenvolver esse potencial, chamando a atenção de vários equívocos e vários detalhes que eles deviam melhorar. Ismael teve 12 príncipes que se dissiparam. Yaakov tem 12 pessoas, 12 filhos, seres humanos. Não são príncipes quando eles nascem. E nem quando Yaakov falece eles já são perfeitos. Mas eles estão crescendo. Eles estão em desenvolvimento. Interessante até, nesse ponto, existe a diferença. O Pior Wallenstein fala isso. Existe a diferença entre os animais e os seres humanos. Os animais, quando nasce um cavalinho, ele já nasce com dentes e já sai andando. Nos seres humanos, a criança nasce, não sabe andar, não sabe comer, não tem dentes, e uma série de outras coisas. Qual a diferença? Nós nascemos para ter um desenvolvimento e ter um trabalho e um investimento em crescimento. E assim nós vamos crescendo. Olha que incrível. Quando você vê um nenê que de repente senta, os pais batem palmas, ficam felizes, sentou. Grande coisa. Todos nós sentamos. A criança fica de pé. Uau, ficou de pé. Começa a andar. Deu os primeiros passos. O que tem de tão especial? Todos nós fazemos isso todos os dias. O que tem de especial é que aquela criança está trabalhando. Ela está investindo, ela está se esforçando, ela está se dedicando para conseguir. Para virar um ser humano. Para virar um mente. Isso é só o começo. E depois começam os trabalhos da pessoa, como pessoa, nas ações, na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir. Este é o desenvolvimento que faz parte de nós. Tona Rebbe lá chama a atenção e ele critica as escolas de yeshivot, que são yeshivot para mitzta'inim. Existe um conceito que se criou de yeshivá para pessoas que mitzta'inim, que se sobressaem, para gênios. Então uma pessoa tem um filho dedicado, está lá penando para estudar, gosta de estudar, quer crescer, e os pais então resolvem, querem levar ele para uma escola que vai dar todo esse potencial que ele está querendo. E chega lá e diz, não, seu filho não é gênio, não dá para aceitar ele aqui, o seu filho não é tão inteligente, não dá para aceitar aqui. Como assim não dá para aceitar? A Torá não incentiva a questão de genialidade. Só que é gênio, ele recebeu isso de Deus, é uma dádiva. Nós estamos aqui para crescer trabalhando. E uma pessoa que investe, uma pessoa que se dedica, isso é o que vale. Nós temos que saber desenvolver, aproveitar, e aproveitar principalmente nos nossos filhos, nos nossos netos, para fazer eles se desenvolverem mais e mais, não sendo como Ishmael, que tem potenciais e não são desenvolvidos, viram nuvens que se dissipam, mas sim ter crianças que nós investimos, nos dedicamos, e dessa forma eles vão crescer e trabalhar e se desenvolver da melhor forma possível, se transformando cada vez mais em pessoas melhores. Não precisa ser perfeito, mas precisa estar em constante crescimento.